Jornal. Câmara dos Deputados.
Parlamentares esperam que renúncia de Cunha reorganize a Câmara.
Deputados cobram de empresas compromisso com direitos humanos.
Comissão aprova fim da exclusividade da Petrobras no pré-sal.
Boa noite. Comissão Especial da Câmara aprova projeto que desobriga a Petrobras de ser a operadora única dos blocos contratados pelo regime de partilha de produção em áreas do pré-sal. Ouça mais sobre a votação na reportagem da Rádio Câmara.
A proposta foi relatada pelo deputado José Carlos Aleluia, do Democratas Baiano, que apresentou parecer favorável ao texto. O projeto é de autoria do senador licenciado e atual ministro das Relações Exteriores, José Serra. O texto será votado agora no plenário da Câmara dos Deputados. Se for aprovado sem alterações, vai para a sanção presidencial. Aleluia disse que o projeto dará o tempo necessário para a Petrobras se recuperar da crise financeira. A estatal registrou prejuízo de quase 35 bilhões de reais no ano passado e tem dificuldade de caixa para fazer investimentos. O operador é o principal responsável financeiro do bloco. Aleluia reconheceu ainda que novas mudanças poderão ser feitas no marco legal da exploração da camada pré-sal.
Eu acredito que tudo deve ser feito passo a passo. Essa mudança é importante, mas ela não necessariamente será a última. Eu acho que nós precisamos fazer com que a Petrobras se recupere. A situação da Petrobras é muito crítica. Hoje ela tem um prejuízo acumulado muito grande.
A aprovação do projeto foi antecedida de uma forte oposição de deputados do PSOL, PT e PCdoB. Em menor número na comissão, parlamentares dos três partidos não conseguiram adiar a votação ou rejeitar o parecer de Aleluia. Durante os debates, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio, afirmou que o projeto é o primeiro passo para a desestatização da petrolífera brasileira.
O que a gente está votando aqui é sim o início da privatização da Petrobras e o deputado Aleluia sabe muito bem disso.
Os deputados que fazem oposição ao governo do presidente interino Michel Temer disseram que vão obstruir a sessão plenária que for votar o projeto. Atualmente, a lei que instituiu o regime de partilha na camada pré-sal exige a Petrobras como participante obrigatória e operadora com 30% de qualquer bloco contratado sob o regime. O projeto aprovado muda essa configuração. O governo oferecerá à Petrobras a preferência para ser operadora dos blocos a serem contratados pelo regime de partilha. Se a estatal aceitar, terá participação mínima obrigatória de 30% no consórcio vencedor da licitação. Se dispensar, o bloco terá outro operador. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Economia.
Índice da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, divulgado na última semana de junho, indica que em São Paulo houve queda de receita, mas não houve aumento na despesa. Vanderlei Macris, do PSDB, salientou que os dados comprovam a boa gestão estadual sobre a economia, o que não ocorre no Brasil, onde, segundo ele, a receita cai e a despesa aumenta.
Crítico do sistema financeiro, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, reclamou das altas taxas de juros sobre o cheque especial e o cartão de crédito, que estão deixando as pessoas cada vez mais endividadas. O congressista cobrou a participação dos bancos para ajudar o Brasil a sair da crise e voltar a crescer.
Desenvolvimento regional.
Preocupado com a baixa capacidade do reservatório que abastece Campina Grande, Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, cobrou urgência na conclusão das obras de transposição das águas do Rio São Francisco. O deputado alerta que existe um risco de colapso, já que o açude de Boqueirão está apenas com 9% de sua capacidade.
Mais de 300 moradias foram entregues na cidade de Itabira, interior de São Paulo, no final de junho. Silvio Torres, do PSDB, participou da solenidade de entrega das residências construídas a partir da parceria dos governos federal e estadual por meio do programa Minha Casa Minha Vida.
Agricultura.
Evair Vieira de Melo, do PV, registrou a realização da Expo Agro Vidas na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. O deputado informou que, além de mostrar a força do agronegócio no meio norte capixaba, o objetivo do evento era arrecadar fundos para revitalizar o Hospital e Maternidade São Camilo.
Previdência.
Com o argumento de insuficiência financeira, o governo interino deve enviar uma proposta de reforma da Previdência até o fim de julho. No entanto, Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, já se manifestou contrariamente ao projeto do Executivo.
Heitor Chu citou dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, indicando que o orçamento da Seguridade Social é superavitário. Para o deputado, a reforma vem apenas para tirar direitos dos trabalhadores, principalmente do setor agrícola.
Educação.
Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, solicitou ao Ministério da Educação a implantação de um campus universitário federal na cidade de Igaraçu, cidade polo do litoral norte, para que sejam atendidos os alunos de Igaraçu, Itapissuma, Itamaracá, Araçoiaba, Abreu e Lima, Paulista e até Goiânia. Ele lembrou que a região tem mais de 500 mil habitantes.
Direitos Humanos.
A Câmara sediou nesta semana o 4º Seminário sobre o Marco Legal da Primeira Infância, com o objetivo de garantir o cumprimento dos direitos das crianças de até 6 anos de idade. Ouça a reportagem.
Especialistas do Brasil e do exterior, parlamentares, representantes de governos, educadores e pais se reuniram durante 3 dias no Congresso Nacional para debater formas de garantir que sejam cumpridos os direitos das crianças de até 6 anos de idade. Desde março, cerca de 20 milhões de brasileirinhos e brasileirinhas desta faixa etária, chamada de primeira infância, contam com uma lei específica que estabelece o que deve ser proporcionado para que tenham um desenvolvimento pleno. A professora de enfermagem da Universidade de São Paulo, Ana Chiesa, explica por que é fundamental dar mais atenção aos primeiros anos de vida.
Desde a gravidez, nos primeiros meses e nos primeiros anos de vida, é quando a gente já tem uma área no cérebro em que as sinapses estão acontecendo. As sinapses são os contatos entre neurônios e que formam a base para o pleno desenvolvimento cerebral.
Entre as novidades da nova legislação voltada à primeira infância, está o incentivo para que as empresas ofereçam licença paternidade de 20 dias e não só de 5 dias. Outro avanço foi determinar que o poder público deve priorizar os primeiros anos de vida dos cidadãos, atendendo não só as necessidades básicas de sobrevivência. Para Veronide Medeiros, da Pastoral da Criança, é preciso cobrar que isso seja garantido a toda a população infantil, inclusive as 9 milhões de crianças que estão em situação de vulnerabilidade.
A criança precisa ser alimentada e muito bem alimentada, precisa ser cuidada, precisa ter um atendimento de saúde digno, precisa ter educação com dignidade, mas também precisa brincar. E brincar, senhores, é oportunizar que pais e filhos brinquem juntos, que as crianças tenham a oportunidade de aprender brincando.
No encerramento do 4º Seminário sobre o Marco Legal da Primeira Infância, os participantes concordaram que o principal desafio é fazer com que essa nova lei vire realidade para as crianças brasileiras. Para a deputada Dulce Miranda, do PMDB de Tocantins, já é possível perceber uma articulação para tirar o Marco Legal do papel.
Vai começar já a capacitar os professores e daí o pessoal da saúde também, para que possa estar trabalhando dentro dos seus estados e dos seus municípios, que agora é lei, tem que ser cumprida.
Durante o evento, vários deputados se comprometeram em acompanhar o assunto, inclusive em colaborar com recursos, destinando parte do dinheiro das emendas parlamentares ao orçamento para ações voltadas à infância. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Segurança Pública.
O pastor Felipe Garcia Heiderich foi preso no Rio de Janeiro, acusado de ter abusado sexualmente de uma criança de 5 anos. O professor Vitório Galli, do PSC de Mato Grosso, lamentou o caso e chamou o religioso de falso pastor.
Para tentar proteger as crianças e adolescentes desses crimes, professor Vitório Galli elaborou o projeto que transforma em crimes hediondos atos ligados à pedofilia, como armazenamento ou divulgação de fotos e vídeos pornográficos de crianças.
Rômulo Gouveia, do PSD, alertou para o aumento de casos de explosões de caixas eletrônicos e assaltos a bancos postais na Paraíba. De acordo com dados divulgados pelo parlamentar, mais de 300 ações desse tipo foram registradas só na região do Cariri em 2016.
Rômulo Gouveia afirmou que o problema da segurança pública afeta todo o Brasil, mas pediu maior atenção do governo federal para a atual situação na Paraíba. Recentemente, o parlamentar reuniu-se com representantes do Banco do Brasil e Correios para tratar do assunto. assunto.
Janete Capiberibe, do PSB, defendeu a proposta de emenda à Constituição que separa a perícia oficial criminal das polícias civis e federal. Ela destacou que a separação já existe no Amapá, desde a Constituinte do Estado, em 1991, e serviu de inspiração para outros 17 estados. Para ela, a medida traz segurança jurídica e independência aos órgãos.
O crime organizado com alto poder de armamento bélico está invadindo pequenas e médias cidades. Além de mais investimentos, delegado Valdir, do PR de Goiás, cobrou a adoção de ações imediatas que permitam à polícia trabalhar de forma unificada em todo o país.
Vitor Valim, do PMDB, lamentou os altos índices de criminalidade registrados no Ceará. O parlamentar contou que no município de Jaguaretama, bandidos invadiram a cadeia pública e fuzilaram dois criminosos que estavam presos. E segundo ele, tudo isso aconteceu à luz do dia.
A falta de segurança pública no Rio de Janeiro demonstra, na avaliação de Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, que o secretário José Mariano Beltrame não tem mais autonomia nem autoridade para permanecer no cargo. O parlamentar argumentou que a violência do Estado fluminense está insuportável.
Participantes de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias defenderam em debate na Câmara que a iniciativa privada seja cobrada pela garantia de direitos humanos e fundamentais da mesma maneira que o poder público é cobrado. Acompanhe a reportagem.
O ex-secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Gabriel Sampaio, explicou que dentro das relações de trabalho, por exemplo, cabe a empregadores o respeito à condição do trabalhador e o respeito às demandas dos direitos trabalhistas e à erradicação do trabalho escravo.
Não basta que a iniciativa privada espere do Estado a fiscalização para que ela tenha que respeitar a um direito humano. No atual estágio da historicidade dos direitos humanos, é necessário que as iniciativas privadas disponham das estruturas necessárias, inclusive, para respeitarem os direitos humanos e para que as suas iniciativas não violem os direitos humanos.
A representante da Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, Luciana Pérez, afirmou que o governo defende a criação de um plano nacional que envolva empresas e direitos humanos e que siga os tratados internacionais. Segundo Luciana Pérez, não se pode pensar um plano nacional que envolva empresas sem discutir, por exemplo, grupos vulneráveis em instalações de hidrelétricas.
A empreendimento de Belo Monte hoje, ela é monitorada internacionalmente no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em que nós temos medidas cautelares e possivelmente teremos medidas provisórias na corte. E essas medidas, elas só são decretadas quando há um dano irreparável aos beneficiários, quando há uma gravidade da situação e uma urgência de violações de direitos específicas. Nós estamos tratando de trabalho escravo, de trabalho infantil, violação de direitos também de migrantes. Então, é uma gama de violações muito transversal.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também criticou as grandes obras.
As instalações de empresas e particularmente as obras de vulto, elas precisam ter um compromisso com os direitos da pessoa humana. Nós não podemos permitir que tenhamos Giral e Santo Antônio, tenhamos aumento de mais de 200% dos casos de estupro. Ou seja, um aumento e recrudescimento da exploração sexual de crianças e adolescentes. E quando a gente fala de direitos, nós estamos falando da promoção, porque a gente pensa muitas vezes na política de direitos humanos como política de reparação dos direitos humanos. Mas nós temos que falar da proteção, da promoção.
O deputado Ezequiel Teixeira, do PTN Fluminense, que propôs o debate, destacou a importância da conquista de direitos humanos e afirmou que a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 é o resultado de uma longa trajetória da sociedade na busca pela conquista de suas liberdades. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Homenagem. O empresário piauiense João Costa de Almendra Freitas completou recentemente 90 anos de idade. Paz Landim, do PTB, parabenizou o amigo e ressaltou a importância dele no setor empresarial do Estado.
De acordo com Paz Landim, a família Almendra Freitas é referência de competência e de confiança no Piauí. O deputado ainda lembrou que o pai de João Costa, o coronel Pedro de Almendra Freitas, foi governador do Piauí.
Política. Ao elogiar o trabalho da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, avaliou que o Brasil está sendo passado a limpo. Para o deputado, o exemplo deveria ser seguido pela Câmara dos Deputados, que nos últimos 60 dias tem deliberado apenas uma vez por semana.
Mauro Pereira elogiou a abertura do governo interino para debater questões importantes, especialmente na área de saúde. Ele também protestou contra parlamentares de outras legendas, ocupantes de cargos no governo federal, que insistem em criticar a atual administração.
A extinção de ministérios realizada pelo governo interino de Michel Temer foi criticada por Zé Geraldo, do PT do Pará. O deputado afirmou que a política implantada pelo presidente em exercício vai contra os interesses da população.
Zé Geraldo também protestou contra o aumento no preço do feijão. Para o deputado, a solução seria o uso do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e o financiamento com subsídios e seguro do plantio do produto.
O fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário foi criticado por Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. O parlamentar ponderou que o desenvolvimento dos municípios a partir da agricultura de produção familiar corre risco de diminuir se não houver mais os investimentos e os programas da pasta.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, voltou a chamar o governo em exercício de golpista. O deputado citou pronunciamentos feitos por parlamentares que apoiam o governo interino, reconhecendo que as pedaladas fiscais não existiram e que o motivo do impeachment é político.
João Daniel, do PT, participou de encontro com lideranças políticas e militantes do partido no município de Boquim, em Sergipe, para discutir o futuro da cidade. Segundo o deputado, o evento contou com a participação de mais de 400 pessoas.
Presidência.
Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, entende que Eduardo Cunha tomou uma decisão amadurecida diante da crise política que o país enfrenta. Para o deputado, Cunha reconheceu que continuar presidindo a Câmara traria um incômodo não só para a casa, mas também para a nação.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, espera que, com a renúncia de Eduardo Cunha, a Câmara possa eleger o mais breve possível um novo presidente para conciliar os partidos políticos e retomar as votações na casa.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, entende que o ex-presidente Eduardo Cunha contribuiu para a desconstrução da democracia no Brasil e para o momento de instabilidade institucional que o país vive. Ela alertou, no entanto, que a sociedade deve estar atenta, porque a renúncia pode ser uma tentativa de preservar o mandato parlamentar de Cunha.
Com a renúncia de Eduardo Cunha, Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, espera que a Câmara retome as votações, volte a trabalhar pelo Brasil e supere o momento de instabilidade com a eleição de um novo presidente que seja capaz de comandar a casa.
Apesar de acreditar que Eduardo Cunha deveria ter renunciado há mais tempo, Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, observou que a Câmara deve se esforçar para sair do foco da crise política, para recuperar a imagem diante da população.
Tereza Cristina, do PSB de Mato Grosso do Sul, espera que a eleição de um novo presidente da Câmara aconteça de forma rápida para que a casa volte à normalidade e ajude a resolver a grave crise moral, política e econômica que o Brasil enfrenta.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, celebrou a renúncia de Eduardo Cunha à presidência da Casa. Para ele, a decisão possibilita a reorganização das atividades legislativas. Ele elogiou a decisão de Cunha e afirmou esperar que o novo presidente colabore para a reestruturação da Câmara.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, lembrou que, quando o presidente do Congresso Nacional, também já enfrentou crises institucionais, mas o parlamento sempre buscou superar esses momentos com tranquilidade, firmeza e determinação.
O presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, confirmou que a eleição para o presidente da Casa será na próxima quinta-feira, dia 14. Ontem à noite, os líderes partidários se reuniram extraordinariamente e decidiram, por maioria, marcar a eleição para a próxima terça-feira, dia 12.
Valdir Maranhão, porém, afirmou que cumprirá o regimento da Câmara, que diz que, no caso de vaga na mesa diretora, ela será preenchida mediante eleição dentro de 5 sessões, prazo que se encerra na quinta-feira.
Últimas notícias.
Após reunião encerrada há pouco, os líderes partidários informaram que na próxima segunda-feira haverá uma reunião da mesa às 15h para assegurar a realização da eleição, independentemente do dia. Também na segunda, às 17h, os líderes voltam a se reunir com o objetivo de confirmar a eleição para a presidência já na terça-feira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite.
Bom final de semana para todos. Boa noite e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.